voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Janete Dornelas é a convidada de hoje. Janete, você sabe que esse programa está sendo aí acompanhado em Rio Branco, no Acre, né?
Olha.
Fortaleza.
Oh, adoro Fortaleza.
Natal, Cuiabá. Então, todas essas capitais aí já estão acompanhando o Escala Brasileira e a Rádio Senado.
Bacana.
E eu me lembro que você, inclusive, gosta muito de a Fortaleza, né?
Sim, pois é. Ano passado, recebi um convite da Unifor, da Universidade de Fortaleza, para ministrar o curso de canto lá, sabe? Para os alunos do curso superior de Belas Artes. E estive lá, passei uma semana maravilhosa em Fortaleza, assim, saudades do Velasco, lá o diretor do departamento, já me contactou para esse ano estar lá de novo em maio, estarei lá dando o curso de novo de canto erudito para os alunos de Belas Artes. É uma faculdade maravilhosa, fiquei encantada com o campus da Unifor e com o talento do pessoal lá, sabe? Pessoal muito musical, muito talentoso, muito bacana e muito divertido, né? O cearense é um pessoal muito engraçado. Eles são engraçados mesmo, não tem jeito, não.
Bem, essa coisa da ópera, a gente vinha conversando aqui enquanto ouvia a música e falando que a ópera não é teatro, não é música. Como é que é isso? Explica para o ouvinte.
Pois é, existe uma confusão, às vezes as pessoas querem enquadrar a ópera dentro de um segmento, por exemplo, é ópera em primeiro lugar música, mas é também teatro, é também isso, é também aquilo. Aí nós estamos discutindo isso hoje em dia aqui no Distrito Federal, porque assim como o circo, assim como o cinema, ópera é ópera. Entende? O cinema também é música, o cinema também é teatro, o cinema também é arte visual, assim como o circo também, você encontra dentro do circo música, teatro, tudo, mas circo é circo. Então, quando você vai julgar no FAC, por exemplo, circo, ou julgar cinema, você não mistura ele com outros segmentos, né? E eu acho que a ópera tá na hora da gente colocar a ópera como um segmento diferenciado, que não é só música, não é só teatro, não é dança, não é tudo, é ópera. Então a gente tem se reunido, criamos o Fórum de Ópera do Distrito Federal, para exatamente agora que começam as reuniões da conferência distrital, que acontece em final de abril e início de maio, nós levarmos as propostas da ópera, sabe? Porque, de repente, eu acho que é a hora do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, ter uma cadeira só para ópera, ou ter as rubricas dentro do edital só para ópera. Não dá para julgar projetos de ópera, por exemplo, como aconteceu no passado, que na pontuação final nós tivemos um projeto que ficou um pouquinho abaixo do hip-hop. Não diminuindo o hip-hop, o projeto do hip-hop era super bacana, tinha um objetivo muito bem estruturado, muito bacana, que o hip-hop ele é agregador, ele é uma linguagem atual e tal, mas não dá para julgar com os mesmos quesitos.
Claro.
Entende?
E esse raciocínio não serve só para o Distrito Federal, serve para as outras capitais
que
têm um potencial de montar ópera, né?
Mas eu acho, sabe, Bido, que nós ficamos 4 anos sem ópera em Brasília. E as pessoas esquecem, acabam esquecendo. O que a gente tem feito de ópera são montagens pequenas, a nível escolar, ou a nível... Por exemplo, nós estamos com um festival de montagens operísticas chamado Música em Cena, que é a iniciativa de uma professora da Escola de Música, a Manuela, que ainda está pequeno, mas foi uma das poucas coisas a nível de ópera que aconteceu no Distrito Federal nos últimos anos, né? Agora, com a entrada do Cláudio Cohen na orquestra, eu acho que isso vai mudar.
Opa, muito bem. Vamos ouvir outra música e a gente volta daqui a pouquinho.
Essa canção é do ciclo Wesendonck-Lieder, de Richard Wagner, se chama Träume, e eu gravei com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Minas Gerais.
Thank you.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Janete Dornelas é a convidada de hoje. Janete, falamos sobre ópera, esse assunto é interminável, né?
É, mas
é muito complexo.
Assim, eu estou muito animada, viu? Né?
Você, por exemplo, identifica que o fato de Brasília, capital do país, ter o poder aqui perto, historicamente isso remonta a outras situações, né? A história da ópera sempre teve perto das capitais, não é isso?
Uhum, sim,
centros
sempre.
Culturais fortes.
É, porque geralmente o custo de uma ópera ele não é barato, sabe? Dá para fazer ópera barato? Dá. Mas tem certas montagens que, se você não tiver muita criatividade, e, por exemplo, você pegar uma ópera como a La Traviata, que é a história da Dama das Camélias, dá para fazer versões modernas? Dá, já foi feito. Mas se não for uma coisa muito inteligente, isso vai acabar afastando o público que espera ir ao teatro ver uma Traviata como? Com aquelas roupas do século XIX,
né?
E tal, chiquérrimas, aquele cenário luxuoso. Então, isso é muito perigoso, né? Então, acaba que sem subsídios, sem apoio do governo, é difícil fazer. E foi uma coisa que foi alegada no governo passado, que não se tinha dinheiro suficiente para fazer ópera decentemente. Acho que também não é por aí. E o maestro Cláudio Cohen, que assumiu a nossa orquestra agora, ele tem essa visão moderna, mas ao mesmo tempo ele é um cara que tem... ele tem princípios, sabe? Assim, no sentido de não fazer uma coisa de qualquer maneira. Tá? Tá, não tem muito dinheiro, mas vamos fazer...
Uma coerência estética.
É. Vamos fazer... mais simples, mas com dignidade, com bons cantores. E uma coisa que eu estou muito empolgada em relação a essa nova gestão é que ele está disposto a investir no artista local. E eu acho que a gente só vai ter mercado e público a partir do momento que você cria esse mercado com o artista local. É legal trazer gente de fora? É maravilhoso. Mas um ou outro...
Ele é violino, né?
Ele é violinista, excelente violinista, foi Spala da orquestra há muitos anos. E aí ele foi assistente do Silvio, e ele agradece muito ao Silvio, né, de ter aberto esse mundo da regência para ele. E ele investiu nisso e correu atrás, e hoje está aí, nosso maestro titular. Cheio de projetos, um cara muito pé no chão, muito inteligente, advogado também, né? Isso acho que é bacana.
E com certa afinidade com o Silvio também, porque senão não teria sido assistente dele, né?
Isso, com certeza. Ele trabalhou também na parte de direção da orquestra, isso acho que ele tem uma visão que a gente está precisando hoje, né? Uma visão moderna, uma visão empreendedora e essa visão de investir no mercado local. Porque
muito
público para ópera Brasília tem.
Claro. Vamos ouvir outra música, não é isso, Janete?
Vamos. A minha ária característica, a vaneira, da ópera Carmen de Bizet.
Surprendre et battre de l'aile et s'envoler. L'amour est...
Esse é o Escala Brasileira, Janete Dornelas é a convidada de hoje. Janete, ainda o mesmo assunto, me ocorreu de te perguntar sobre a diferença entre opereta e ópera.
Ah, isso é muito simples. A única diferença entre a opereta e a ópera é que na opereta nós temos diálogos falados. Na ópera, não. A estrutura da ópera é música do começo ao fim. Né? Você começa com música e termina com música. O diálogo na ópera, ele vem dentro da música, né? Ou através dos recitativos, até um certo período da história da música, havia uma diferenciação entre o recitativo e as áreas, ou duetos, trios, né? Então, durante o recitativo havia aquele diálogo ou os comentários do que estava acontecendo, aí parava-se para vir a área, que era o quê? A expressão musical de um sentimento ou de uma situação e tal. Na opereta, não. Você tem diálogos. Para a música, as pessoas têm aqui, por exemplo, a Viúva Alegre, o Morcego, são operetas. Você tem diálogos, geralmente são comédias. E na ópera, não. A música vai do começo ao final. Com exceção de uma ópera, a gente chama de ópera, que é a Flauta Mágica, mas que em alemão a gente fala Singspiel, que é cantar e falar, que é um tipo de ópera que o Mozart fez, que tem também diálogos. Essa é uma das exceções, né? Mas basicamente é isso. Então, quando se fala em ópera, é música do começo ao fim. Quando se fala em opereta, está se falando também em diálogos falados, né?
Certo. E no caso da estrutura musical, assim, você tem na opereta, você pode lançar a mão de gêneros populares.
A opereta, ela é um pouco mais popular, ela é um pouco mais leve. A gente tem essa conotação de leveza, ritmos mais divertidos, mais alegres, uma coisa mais romântica, quando tem que ser romântica, né? Outro estilo, geralmente comédia. E eu já fiz a Viúva Alegre.
Já que a gente está falando que você fez, vamos falar da tua carreira, inclusive, né? Você que foi para os Estados Unidos, fez recitais lá. Você tem uma carreira internacional, tem prêmio no exterior, né? 97. Conta pra gente um pouco dessa passagem aí.
Olha, eu posso dizer que eu sou uma cantora privilegiada, porque eu cantei óperas maravilhosas, em produções maravilhosas. Por exemplo, para citar algumas coisas, no Municipal do Rio, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu fiz Macbeth, de Verdi, numa montagem dirigida pelo Sérgio Brito. Isso é uma coisa assim que eu guardo na lembrança, com um orgulho, com uma honra.
O Sérgio Brito,
incrível,
né?
Porque o Sérgio Brito, gente, ele é maravilhoso, né? E a produção era muito especial, foi com Silvio Barbato regendo. Depois fiz também no Teatro Municipal do Rio uma montagem de Idomeneu, de Mozart, que foi a primeira vez que foi apresentada no Brasil, essa ópera, Idomeneu. Era um figurino luxuosíssimo, da autoria do Marcelo Marques, um grande figurinista carioca, direção do André Heller, que hoje é o diretor de cena mais badalado do Brasil, ganhou 2 prêmios Carlos Gomes, em 2009 e 2010, ele foi o melhor diretor de ópera do prêmio Carlos Gomes. E fiz Fidelio, de Beethoven, que é uma ópera dificílima, com o Mintchuk, Roberto Mintchuk, regendo. Isso só no Municipal do Rio. Em Belo Horizonte, eu fiz Turandot, uma produção belíssima, de cenário de Raul Belém Machado. Agora, ano passado, eu fiz Madalena, do André Chenier, em Belo Horizonte, também com André Heller dirigindo. Regência do Luiz Fernando Malheiro, diretor do Festival de Manaus, que é um maestro de ópera maravilhoso. Nossa, foi uma montagem belíssima também. E fiz uma ida em Belo Horizonte e por aí vai, né?
Só coisa boa, né?
Só coisa maravilhosa. Cantei no Teatro da Paz, em Belém. Cantei em Salvador, a ópera do Silvio Barbato, cientista. Fizemos Fortaleza também, com o cientista. E, nossa, eu sou privilegiado. Fiz Santuzza, da Cavalaria Rusticana, que é um dos títulos que o maestro Claudio Cohen vai levar esse ano, agora em junho, né? Depois eu queria falar um pouco sobre essa temporada de ópera que ele está programando.
Vamos fazer isso no próximo bloco. Agora vamos chamar outra música, pode ser?
Pode. Bem, para quebrar um pouco essa coisa do erudito, vamos ouvir um jazz, uma canção do Cole Porter, chamada You Do Something To Me. É o piano Farley Dersey.
You do something to me, something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me live neath your spell. Do that voodoo that you do so well.
Estamos apresentando Escala Brasileira.